Alfa 1013. Informação e música. Nas manhãs da Rádio Alfa. Com Didier Caramalho.
10 horas e 19 minutos. Muito obrigado por estar ligado ao Alfa 1013 da Rádio Alfa, o seu programa de informação, entrevistas e cultura. Atualmente, no Théâtre de la Ville, em Paris, e até ao próximo dia 16 de novembro, há um espetáculo sobre o poeta português Fernando Pessoa. Este espetáculo chama-se Pessoa, Since I've Been Me. É uma criação do encenador americano Bob Wilson, Robert Wilson, ele que é um dos nomes maiores do teatro contemporâneo no mundo. Bob Wilson, o americano, está atualmente a apresentar o seu espetáculo Pessoa, Since I've Been Me, um espetáculo para homenagear a grande figura do Fernando Pessoa, atualmente no Teatro de la Ville, até ao próximo dia 16 de novembro. Um espetáculo que dura 1h20, um espetáculo em francês, italiano, inglês e português, e eu tive o privilégio na passada sexta-feira de assistir ao espetáculo e depois conversar com os três atores lusófonos deste Pessoa, Since I've Been Me, que conta então com a participação de Janaína Ciodo, Rodrigo Ferreira, dois atores brasileiros, e a nossa grande atriz portuguesa Maria de Medeiros. Vamos então agora ouvir uma conversa com a Maria de Medeiros, o Rodrigo Ferreira e a Janaína Ciodo a propósito deste espetáculo Pessoa, Since I've Been Me, encenado pelo americano Bob Wilson no Teatro de la Ville até ao próximo dia 16 de novembro.
A minha primeira pergunta é a seguinte: a repetição da frase "não sei o que será o dia da manhã" no prólogo do espetáculo cria um ambiente de incerteza logo ao começar. Como esta frase ressoa em cada um de vocês pessoalmente, especialmente em tempos de incerteza política e social?
Sim, sem dúvida que ressoa com a atualidade política e pronto, e quando a gente começa um espetáculo é uma viagem que começa e nós ao mesmo tempo sabemos e não sabemos o que é que vai acontecer. De alguma forma, pronto, é uma frase que despoleta, que inicia o espetáculo para depois um oceano de outras frases bem mais complexas.
E no mundo do Pessoa é o viver o instante presente agora. Mesmo se tem muita nostalgia do passado e tem uma aspiração do futuro, é agora que acontece. É agora que tem que se viver, que tem que se amar, beber, festejar, ler, sonhar. É agora e não amanhã, e não depois, e não sem quando.
E isso coincide bem com a própria ideia do teatro?
Sim, o que é muito difícil, porque a gente está pensando na técnica toda e esquece de viver o momento. Você está em cena, calculando, tem que ir depois à esquerda, a luz tem que estar aqui, a minha postura não está boa. Enfim, serve bastante para os atores também.
Eu ia só dizer que é muito louco em relação à nossa experiência em Firenze e como essa frase está batendo já de outra forma, né, 6 meses depois. E ela é super Bob Wilsoniana, se eu posso dizer isso assim, porque ele sempre insistiu pra gente, né? Tudo pode acontecer de uma hora pra outra. Sempre pensem que tem alguém com uma arma nas tuas costas. Então é sempre esse estado de prontidão. Então acho que super cabe, assim, pro espetáculo dele começar com essa frase.
E é isso, não é? Entrar em cena é um perigo, não é? E a gente tem que estar sempre com essa ideia do perigo.
Só um detalhezinho, claro, claro. Foi a última frase que a pessoa escreveu, né?
Exato.
Ah.
Então tem essa ideia também de, não se sabe, né, do além. Do...
Enfim, essa ideia também de começar um espetáculo com a frase que acabou a vida e a obra do Pessoa.
Sim.
Justamente, o que é trabalhar com Bob Wilson? Ele que tem um estilo distintivo, visionário, mas que não é conhecido como sendo um encenador meiguinho, digamos.
Para mim, que sou cantor, mas livre, que conheço o trabalho na ópera dele, que é muito importante, porque muito frequentemente a ópera está mal encenada. E o Bob tem algumas obras-primas, como a Madame Butterfly, que é uma das coisas mais maravilhosas que ele já fez. E a melhor encenação de Madame Butterfly que possa existir, porque ele tem essa herança do teatro nu, do kabuki. Então, na Madame Butterfly, cola perfeitamente. Eu achei ele bastante adorável, um vovozinho bastante simpático. Claro, o que é difícil é ter um acesso direto. A gente tem um respeito lontano, não sei. Às vezes a gente não tinha, da minha parte, não ousava perguntar uma coisa técnica, de postura mesmo, ou pedir, essa postura não me convém, posso fazer outra? Inclusive, numa das passagens dos espetáculos, ele mudou minha postura para uma que eu Não sei se preferi, mas ele mudou pensando que isso poderia me ajudar. Ou seja, ele tem essa preocupação. Mas é um trabalho bastante cansativo, sim, porque é um trabalho que tem uma rigidez que deve ser não rígida, supla. Uma rigidez que deve ser
sim, como
relaxada.
Um movimento perpétuo.
Sim, e respirar, e respirar, e respirar. Mas estamos sempre em uma perna ou na outra. Ou seja, tem que fazer muita academia, muita musculação, muito cardio.
Eu super concordo com tudo que o Rodrigo falou. Eu acho que nós todos, a gente chegou, claro, né? Sabendo um pouquinho das histórias que possam ter acontecido em outras produções e tudo mais. Então a gente estava um pouquinho preparados. Mas com a gente, sinceramente, eu acho que por uma questão sim da idade, ele sempre foi, digamos, paciente, porque é toda uma linguagem que... Né? Eu acho que não tem ninguém, tirando o Gianfranco, não tem ninguém assim dançarino na... A gente, claro, cada um de nós tem um bom preparo físico, mas então nesse sentido a gente precisou correr atrás de uma linguagem que é bem precisa, né? Eu fiquei sentada naquela pedrazinha 5 dias seguidos. Então, a gente teve que ir malhando o nosso corpo, né? Essa linguagem que é específica.
Mas teve muito torticolis, bastante contraturas musculares enormes. Assim.
O Bob é um imenso artista plástico, não é? E então ele realmente chega com uma visão do que quer ver em cima do cenário, muitas vezes chega com desenhos, não é? A inspiração, as cenas já vêm desenhadas e depois é um trabalho extremamente longo com a luz, porque ele realmente é um pintor da luz. Ele trabalha a luz durante horas e horas e horas, e é por isso que a gente está em cena muitas, muitas horas e muito torcicolo, porque ele aspira a ver, não é? O que vem já preparado no seu espírito. E depois tem uma gramática gestual que é dele, não Sim. é? Que em todos os seus espetáculos. Mas isso eu acho que até é muito divertido para nós, não é? Aprender essa linguagem e depois usá-la.
Sim, uma maneira Bob Wilsiana de interpretar.
Sim, sim, e brincar com isso. E o que é gostoso também é que quando a gente começa a estar à vontade na linguagem e você percebe que você tem espaço para atuar, isso é muito legal. Dentro desse quadro bastante estrito, você pode fazer um monte de coisa. Quando chega nesse ponto, é bem legal.
Como se ele, como a Maria estava dizendo, né, como se ele desse o encadrement, né? Ok, o quadro é este, agora brinque. E aí quando a gente começa a conseguir brincar, é uma delícia.
Neste espetáculo, então, a estética de Bob Wilson mistura-se com os textos de Pessoa. Como é que analisais esta fusão entre imagens visuais fortes, impactantes, do encenador americano e as palavras tão profundas do poeta português?
Sim, isso era a aposta realmente que foi proposto ao Bob, não é? Como ele ia trabalhar e reagir e criar a partir do universo também tão forte de Pessoa. E o Bob, ele é muito intuitivo, não é? E é engraçado que, antes de tudo, ele procurou imagens, mas imagens que de alguma forma traduzissem o universo de Pessoa ou o pensamento de Pessoa.
Por exemplo, estou pensando aqui nos primeiros ensaios lá em Florença. Ele trouxe, né, várias fotos para a gente, para dividir com a gente, né, o trabalho que estava sendo feito de pesquisa. E tinha uma foto do Pessoa com 6 anos, eu acho, nem isso. Sentadinho, como eu fico sentadinha naquele rock, naquela pedra. E eu acho que, enfim, claro que tem coisas que vêm do próprio imaginário do Bob, mas como também a pesquisa alimentou, claro, né, o imaginário dele, teve essa troca muito bonita, eu acho.
E ele abordou realmente o Pessoa pela criança. E isso está muito certo, porque a criança está presente em toda a obra do Pessoa, praticamente em todos os heterónimos. E ele captou como o Pessoa, de alguma forma, tem este sistema que parece aquele de uma criança a brincar, a organizar os seus amigos imaginários, não é? E os seus brinquedos, que são os conceitos, os pensamentos, os versos, as palavras, mas há qualquer coisa muito lúdica em todo esse sistema do Pessoa, e foi por aí que o Bob foi pegar. Não foi, digamos, por um lado dramático, que é verdade. Eu estou agora a reler muito Pessoa e estou quase sempre a rir, porque há de facto uma ironia muito grande, mesmo na melancolia.
E daí os risos repetitivos também da Janaína em palco.
Sim. Um exemplo.
Não, e o que foi interessante foi achar as diferentes risadas também, né? Porque é isso, dependendo do momento da peça ou do texto que está sendo dito. E é isso, foi gostoso também eu trabalhar como uma partitura mesmo. Ah, aqui é mais assim, mais assado. Aquela hora que eu faço o Gianfranco cair, eu me divirto e faço quase uma criança do mal, assim. Então,
você faz o Gianfranco cair?
Com a risada, é.
Nossa, não tinha visto.
Hoje ela não funciona muito bem, mas...
Eu não sei quando isso acontece.
Sabe criança quando quer ser criança, sim, do mal?
Exato,
assim?
Exato. Garnement.
É. Ah, ok. Tá vendo, tem muita coisa que a gente não vê. Porque ou você tá se trocando, ou você tá entrando, ou você tá olhando para um ponto fixo, você não sabe o que tá acontecendo lá. Mas tem uma ideia muito boa, que foi ter o Fernando Pessoa na presença da Maria. Isso é muito legal, que é uma mulher, então tê-lo ali, meio que quando ele está na frente, é meio que a cabeça dele, as imaginações, a escritura mesmo. Isso é muito agradável para dramaturgicamente tê-lo ali e escutá-lo.
Sim, do ponto de vista do espectador também é muito interessante.
É generoso,
sim.
Eu acho bastante generoso encarnar o Pessoa na nossa grande Maria.
Esse espetáculo Pessoa Sinsabe Bin Mi explora então a obra de Fernando Pessoa, um poeta que desafiou a racionalidade e abraçou a multiplicidade de identidades. Que relação pessoal tem com os vários eus de Pessoa e como interpretam essa multiplicidade no palco?
Às vezes é um pouco esquizofrênico, bipolar, tripolar, mas no fim a coisa está pegando, é complexo. Eu sempre fui muito Álvaro de Campos e nesse espetáculo me sinto bastante Ricardo Reis. Não sei se é meio vago de dizer isso, tem que ler Pessoa. Mas como a Maria disse, que ela está relendo Pessoa e eu também... Hoje ele está mais menos livro de autoajuda, menos Bíblia. Muitas vezes eu li a Pessoa e parece que ele estava falando para mim uma mensagem divina e ele escreveu aquilo para mim. Era uma coisa meio emotiva demais. E agora ele está mais relaxado. Por essa coisa da multiplicidade de heterônimos, em cena é bastante fácil com um elenco como este. É complexo. E tá funcionando bem, eu acho que a gente tá chegando lá.
Eu tenho muita relação com a Pessoa, eu tenho às vezes a impressão de que é como um líquido amniótico, a Pessoa que é um bocadinho nasci dentro. E muito jovem eu interpretei uns textos lindíssimos, fragmentos dramáticos do Pessoa, num espetáculo que se chamava Morte do Príncipe, encenado pelo Luís Miguel Sintra, imenso ator e encenador português, e fizemos esse espetáculo no Festival de Avignon, depois no Festival de Outono, e aí era esse duo do príncipe e de uma donzela que às vezes a Salomé, enfim, a gente vai mudando de personagens também, mas aí eu estou realmente vestida como uma princesa, uma donzela, tenho 20 anos, mas o que é já curioso é que o espetáculo era já todo dançado, porque há qualquer coisa na língua de Pessoa, na poesia de Pessoa, que pede a dança, que pede o corpo em movimento. E então agora é muito interessante para mim voltar, mas agora num corpo de homem, vestida de homem, com um bigode, e explorar essa gestualidade de Maria Alva, não é? Do o homem de Lisboa, tipo de Lisboa, um bocadinho fadista às vezes na forma de falar, e eu achei isso muito uma aposta muito, muito estimulante, muito engraçada, e realmente o Pessoa, na sua multiplicidade de seres, não pode senão apaixonar-nos nós atores, porque no fundo é isso, o que ele propõe é uma multiplicidade de máscaras, não é? E de personagens nas quais a gente mergulha.
Em relação à minha relação pessoal, fui com 16 anos na escola no Brasil, professor de português trouxe um dia, era a tabacaria, e eu me apaixonei. Eu acho que Álvaro de Campos, ainda mais quando você está passando pela adolescência, você fala, meu Deus, encontrei meu poeta favorito. E então me abriu portas, assim, e eu lembro de eu tentar ler outros heterônimos já na época, eu ficava, ai, não, deixa eu voltar para Álvaro de Campos, ele me entende melhor, eu entendo melhor ele. Então, aí aqui pro projeto, eu falei, cara, eu tenho que ler o livro do Desassossego, que eu não tinha lido ainda. E aí, um pouco que nem o Rodrigo tava falando, deixa também um pouquinho, né, o kit bate, assim, profundamente, e tenta ler o Pessoa de uma outra forma, assim. Foi riquíssimo. E em relação à peça, em relação a esses quadros que o Bob propõe, né, e essas figuras que foram nascendo a partir dos quadros, eu fui aos pouquinhos me divertindo. Ok, aqui é o boy, como o Bob fala. Eu tenho essa coisa da infância, de algo mais leve, se eu posso dizer isso assim. Mas aí chega no café, eu me divirto fazendo uma Ricardinha Reis. Ela já é mais metidinha, assim. Metidinha não é a palavra, mas a voz já baixa. Ela se acha mais inteligente, enfim. Enfim, é muito doido. E que nem a Maria falou, é muito gostoso pra gente passar de uma persona pra outra, né? E o Fausto, no final, não se falha. Aí já é um buraco, já é outra coisa.
Buraco existencial.
Ao longo do espetáculo, assistimos às várias visões que tem Bob Wilson de Fernando Pessoa, visões que vocês interpretam. Uma coisa é certa, é que há uma constante que emerge entre as múltiplas vozes do poeta em palco, que é a relação perigosa com a realidade e que ele se recusa a explicar. Como é que vocês interpretam essa relação perigosa com a realidade e qual é, enquanto atores, ou seja, pessoas que escolheram ser outras pessoas ao longo da vida, qual é a vossa relação à realidade?
Gente, é uma pergunta de terapia.
Essa relação à realidade é a criação, justamente. Pronto, estamos em vibração com a língua do Pessoa, que questiona efetivamente a realidade. Eu acho que ao sermos intérpretes e sermos artistas, questionamos, não é? Precisamente essa relação à realidade. E o que propõe o Bob é assumir, justamente nessas visões, uma linguagem extremamente artificial. E através dessa artificialidade chegar a qualquer coisa que faça pensar, no fundo, e que questione justamente a relação com a realidade.
E essa realidade é cheia de surpresas, mas nessa ideia do encarnar e de edging, como é que fala? A beirada do monte lá?
O limite do
onde você se joga, o abismo onde você controla. Tá sempre nesse fio. É algo divertido de descobrir. O nosso diretor aqui, o Sr. Dermacy Mota, me dando uma dica de cena, falou que eu tinha que entrar mais ainda no instante presente, e citou uma poeta portuguesa que a tua mãe conheceu,
a Sofia de Melo Braga.
Eu acho que era
imensa
não
poeta,
sei como é que é a frase. A frase, acho que é isso, você me corrige. Quando eu morrer, eu quero voltar para viver melhor os instantes em frente ao mar que eu não soube apreciar de mesmo. É uma coisa assim, não sei. Então tem uma coisa nesse teatro, e no fazer teatro, no ser ator, e encarnar, e reencarnar, e viver, e comunicar, dessa coisa do instante, do belo, do mágico, mas que fica ali naquele fim.
Sim, desse abismo. Ser ator é a liberdade de querer saltar ou não.
Ai, que lindo, muito poético. Talvez.
Ai, meu Deus, eu ainda tô pensando, porque foi uma pergunta muito profunda. Eu só sei que estava falando disso até, né, outro dia, Maria, que cada vez mais, eu estou falando mais sobre a profissão mesmo, assim, ao envelhecer eu tenho sentido cada vez mais esse perigo que é o entrar em cena, perigo no sentido que eu acho que é o que o Bob busca, assim, né, a gente não sabe o que pode acontecer no momento seguinte, mas isso requer da gente uma força surreal, assim. Enfim, acho que eu não respondi a tua pergunta, eu ainda estou pensando nela.
Vamos, entretanto, criar aqui uma ligação com a atualidade. A eleição de Donald Trump, americano, como o Bob Wilson, ocorreu no dia após a estreia do espetáculo aqui. O que acham que este tipo de teatro, um teatro que se quer popular aqui no Teatro de Olhaville, um teatro poético, visionário, pode e deve trazer ao público?
Ah, sim, acho que é uma boia de salvação a arte e continuarmos a questionar, a fazer arte, a criar e a preocupar-nos com o pensamento, não é? Que ele não morra.
E politicamente falando mesmo assim, eu agradeço muito de estar ainda num país que se chama França, onde ainda existe subsídios para teatros nacionais como é o Teatro de la Ville, e onde um espetáculo como esse pode acontecer, onde a gente, né, pode ficar em cartaz durante 2 semanas. Eu sei que o que está acontecendo, eu não tenho como não pensar nos meus colegas em São Paulo agora, onde todos os editais foram massacrados, onde editais do governo federal não conseguem nem chegar em São Paulo, porque o governo de São Paulo... Enfim, eu já estou falando mais. E eu juro que depois da estreia eu falei, gente, será que o Bob vai voltar? Agora falando dele, assim, né? Eu imaginei o desespero dele à noite, eu voltar para o meu país agora. Aí ele não voltou, né? Ele ficou mais um dia.
Ele veio hoje de novo.
Ele vem amanhã.
Ele vem amanhã também, tá vendo? Ele tá feliz.
E aí eu brinquei, mas assim, é uma tristeza. Falei, eu acho que o Bob não tá querendo voltar. E eu sinceramente também...
Sim, ainda por cima, ele é originário do Texas, que é uma região particularmente trumpista.
Eu sei que eu fiquei 4 anos, eu liguei pra minha família evangélica no Brasil, quando eles elegeram Bolsonaro e fizeram campanha. Não só votaram, mas fizeram campanha. É o nosso candidato, da família, da igreja. Eu liguei para todo mundo, falei, vocês não verão minha cara nos próximos 4 anos. Jesus Cristo era o mais tolerante dos seres. Como vocês cristãos podem pôr uma pessoa como essa no poder? E não fui ao Brasil durante 4 anos. Ou seja, talvez o Bob não volte.
Não volte nunca mais.
Vamos acabar com esta pergunta. Maria, Rodrigo, Janaína, qual é a cor que vos persegue?
Meu Deus!
Nossa!
Eu tive fases. Eu já tive preto, já tive branco, vermelho. Eu tô tentando buscar o branco em mim. Mas eu não posso dizer que é, né? Eu acho que num mesmo dia várias cores percorrem nosso corpo e...
Eu que sempre fui muito azul e verde, agora eu tô bastante amarelo. Não sei por que o amarelo veio. Mas enfim, olha a gente aqui de violeta. Olha nós, os três aí, num tom.
É verdade, os três de violeta.
É, meio púrpura.
Púrpura.
Mas o amarelo.
Mas tá. Eu acho que o que comove imensamente nesse poema, há uma cor que me persegue e hora a hora a sua cor se torna a cor que é a minha alma. Ou seja, ver a alma como uma cor, e que justamente é uma cor que está sempre a mudar de cor, é uma sacada poética incrível.
Não, toda vez que a Maria... que eu começo esse poema, né? Mas a Maria que dá ele, acho que inteiro, né, Maria?
Sim.
Gente, nessa hora dá vontade de chorar.
E para nós brasileiros, que eu odeio, é muito legal os ditongos que são mais abertos, que os nossos que são mais fechados. Isso é muito legal, inclusive, de podermos compartilhar os nossos sotaques.
Sim. Sim, justamente falando da lusofonia, como foi com brasileiros dizer pessoa?
Oh, a gente tem Maria Bethânia, né?
Claro.
Claro. Mas então é muito difícil não imitar a Maria Bethânia e tentar fazer o próprio pessoa. Eu
Confesso que estou pronunciando cada vez mais muitas coisas com o sotaque de Portugal, que eu penso ser o sotaque de Portugal, mas talvez não seja, ou seja, perdoe-me os portugueses por eu estar imitando o vosso sotaque. Mas me sinto alvo, relva.
Relva.
Já não é relva, é relva. Ah,
mas olha, eu sempre achei que os brasileiros são grandes intérpretes de pessoa, e amam profundamente pessoa, e por isso acho que também está muito certo que sejamos dois brasileiros e uma portuguesa, e que justamente também se ouça a poesia, não é, nos nossos diferentes sotaques. Acho que é uma força do espetáculo.
Os heterónimos da língua.
Exato.
Muito obrigado, Maria de Medeiros, Rodrigo Ferreira e Janaina Ciodô. Pessoa, sinta-se a vir me aqui no Teatro de la Ville até o próximo dia 16 de novembro. Muito obrigado.
Obrigada.